Boa tarde aos queridos amigos para esta oficina de quinta-feira, 18 horas. Hoje trabalharemos os nossos bons amigos. Esse é o tema sobre o qual conversaremos hoje a partir da obra da Clarice Lispector. Um tema que ela elaborou e trabalhou muitas vezes. Quando a Clarice considerava a amizade e o valor que uma amizade usualmente tinha, e esse valor não é um valor pragmático, é um valor do dia a dia, é um valor do acompanhamento, um valor que nós vamos construindo ao longo da vida. A Clarice entendia isso não a partir de uma linha reta. Para ela, uma amizade, e aquela que a gente considera uma boa amizade, que em momentos como estes que estamos vivendo pelo mundo, de grande apreensão, de dificuldade, alguns olham para o horizonte e não sabem o que pode vir e ficam muito apreensivos. Para Clarice, uma boa amizade em momentos assim, em outros, não era propriamente algo retilíneo, como se o nosso amigo, a nossa amiga fosse uma pedra, fosse um robô que apertássemos um botão e se comportaria assim. Muito diferente, exatamente por ser um bom amigo, também tinha suas coisas com relação a nós. E a Clarice, nas muitas vezes que ela tratou desse assunto, ela aprofundou, reelaborou o tema. Vamos ver hoje uma destas vezes, que diz muito ao momento que estamos vivendo e que pode ter para muitos de nós um alento, uma serventia muito grande. Então, a Clarice, ela nos conta de uma ocasião, isso faz muito tempo, em que dois amigos, que até na época do colégio eles não eram tão próximos quanto depois ficariam. Então o texto eu vou iniciar já no momento em que eles se reencontram e que há uma profunda sintonia entre eles. Veremos isso em consonância com o que estamos vivendo nos nossos dias e sobre uma leitura via filosofia clínica. A Clarice escreve: há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada agora havia que não confiássemos um ao outro. Chegávamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar um pensamento. Um telefonava logo ao outro, marcando encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos tão contentes como se nós tivéssemos presenteado a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que no dia em que nada tínhamos a nos confiar, procurávamos com alguma aflição um assunto. Só que o assunto havia de ser grave, pois em qualquer um não caberia a veemência de uma sinceridade pela primeira vez experimentada. A Clarice Lispector nos convida a entrar e atualizar e revisar esse momento que tivemos com alguém em nossa vida. Às vezes foi um amigo no colégio, às vezes foi um professor na escola, às vezes foi um irmão, uma irmã, às vezes foi o próprio marido, a esposa, durante um período, às vezes um filho, às vezes o filho de um filho, mas seja como for, a escritora nos coloca lá dentro da sintonia do assunto. Ela diz: venham ver, venham sentir isso por dentro, como é que é. Como é bom você estar com alguém que você vai poder partilhar seu pensamento, que você sente a vontade, inclusive, de poder dizer essas coisas. É assim que ela ambienta o início do tema. Mas o que vem a seguir pode destoar muito do que ela acaba de colocar. Vamos ver. Ela então nos conta: já nesse tempo apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Às vezes, um telefonava, encontrávamos e nada tínhamos a nos dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. De início, quando começou a faltar assunto, tentamos comentar as pessoas. Mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da amizade. Tentar falar sobre nossas mútuas namoradas também estava fora de cogitação, pois um homem não fala de seus amores. Experimentávamos então ficar calados, mas tornávamos inquietos logo depois de nos separarmos. Minha solidão na volta de tais encontros era grande, era árida. Cheguei a ler livros apenas para poder falar deles, mas uma amizade sincera queria a sinceridade mais pura. À procura desta, eu começava a me sentir vazio e nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Minha sincera pobreza relatava-se aos poucos. Também ele, eu sabia, chegara ao impasse de si mesmo. Bem, meus amigos, aqui temos vários elementos muito importantes, muito importantes. Compreender os dilemas, os encontros, os desencontros de uma relação de reciprocidade, de uma relação de amizade, pede vários aprofundamentos. Considerem, por exemplo, os dias que estamos vivendo. Você pode ligar para um amigo seu e ele sequer lhe responde. Um outro lhe atende, mas ele é hostil. Parece que você ficou a dever alguma coisa a ele, pela maneira como ele se comporta. Um outro acolhe você, profundamente, até as lágrimas. E você, na tentativa de fazer o mesmo para com ele, às vezes esbarra numa parede muito dura. A escritora nos diz que a amizade ela não é uma linha reta, que a amizade não é algo que você vai ter todo o tempo à sua disposição, bastando erguer o telefone para a pessoa do outro lado atender. Diferente disso, ela nos mostra que são vários os fatores, vários os elementos que colaboram para isso, e que a compreensão, o entendimento, os aprofundamentos em torno desses assuntos, eles pedem outras questões. Quais seriam essas outras questões? Olhem, vamos colocar isso muito de uma maneira bastante singela, de uma maneira muito próxima do que provavelmente muitos estão vivendo neste momento, ok? Considere que você tem um amigo que tem formação na área médica, que tem formação na área clínica, psicoterápica, que tem formação, tem recursos financeiros, algo assim, e você, muito necessitado, liga para seu amigo. Você está ligando para um amigo. Você não precisa ter certas formalidades, você não precisa dourar as palavras, você pode ir direto ao tema com ele. E quando você faz isso e você encontra do outro lado alguém que se comporta diferente de um amigo, a estranheza pode ser tal que, se não existir profundidade da parte de quem ligou, as coisas podem terminar por ali. E ela nos coloca dessa forma. Clarice Lispector nos diz: olha, um amigo não é uma pedra. Um amigo tem alma, tem coração, tem seus maus momentos. Tem momentos em que a gente fará um esforço até pela amizade. Viram o que ela contou ali? Passou a ler livros até para ter o que comentar. Sabia que a amizade era importante, mas via que alguma coisa já não estava funcionando bem. Infelizmente, na nossa cultura, na nossa época, não há uma educação para a amizade. Vocês conhecem algum curso, Educação para a Amizade? Como manter seus amigos? Como fazer amizades? Como desenvolver as amizades? Como perder seus amigos? Como reencontrar? Como perdoar? Como compreender? Como encontrar seus próprios erros, etc. E então, numa época de impasses e dificuldades como a nossa, já imaginaram? Alguns acham que devem ser acolhidos e esquecem do acolhimento para outros. E há muitas variações aqui, muitas. Mas o texto se aprofunda e se problematiza ainda mais. Ela nos convida, neste aprofundamento, nessas dificuldades, agora que a Clarice vai propor. Quem conhece a história da escritora sabe que ela passou por muito do que ela está nos contando aqui, dessas dificuldades em torno dos nossos bons amigos. Então, a Clarice prossegue dizendo: minha sincera pobreza revelava-se aos poucos, e também ele, eu sabia, chegaram ao impasse de si mesmo. Foi quando, tendo minha família se mudado para São Paulo, e ele morando sozinho, pois sua família era do Piauí, foi quando eu o convidei a morar em nosso apartamento, que ficara sob a minha guarda. Que rebuliço de alma! Radiantes arrumávamos nossos livros e discos, preparávamos um ambiente perfeito para a amizade. Depois de tudo pronto, eis-nos dentro de casa, de braços abanando, mudos, cheios apenas de amizade. Aqueles de vocês que durante a vida moraram em república ou tiveram a oportunidade de dividir um apartamento, um quarto, com um amigo querido, não aquelas coisas de imposição, né, que às vezes somos, a necessidade impõe, às vezes, na faculdade, você já está pagando muito caro pela faculdade, precisa dividir um apartamento e ficar rezando para que a pessoa seja alguém legal. Não é isso. Ela teve aqui a oportunidade, nesse texto, de mostrar que houve uma escolha. Você teve a oportunidade de convidar seu amigo para morar no seu apartamento com você. Alguém que você gosta muito. E lembrem, a Clarice nos contou que a amizade já não ia muito bem, tinha seus problemas, tinha suas perturbações. Ainda assim, quando vão para o apartamento, viram a alegria que ela coloca? É como estar na sua casa existencial. Encontrar um amigo, alguém com quem podemos ter partilhas profundas, dividir coisas, sabe, aquela coisa de você poder errar e saber, meu amigo não vai me bater a cara, a porta no rosto, de você tropeçar, de você às vezes cometer alguma injustiça aqui e ali, mas saber, não, eu vou pedir desculpas, meu amigo não vai me fechar o coração. Olhem, eu quero aproximar ainda mais isso. Muitos dos senhores são pais, são mães. Às vezes um filho apronta uma daquelas, não é? Se você ama de fato seu filho, você o conhece desde sempre, sabe seus pontos fortes, sabe suas coisas boas, outras você não sabe, mas imagina que sabe, enfim. Mas se seu filho comete uma gafe qualquer, você abre a porta da casa e o coloca para a rua? Um pai que ama, uma mãe que ama, faz assim? Um pai que ama, uma mãe que ama, passa um corretivo, não é? Ficam bravos, às vezes bem severos mesmo, passam um castigo, uma restrição, mas é seu filho, é sua filha, você ama. Essa convicção, essa profunda convicção é o que a Clarice nos coloca no âmbito da amizade. Ok? Que é um fator que para aqueles que têm, numa época como a nossa, isso pode se constituir, talvez na maior parte, do que é necessário para ultrapassar esses momentos tão difíceis. O amigo, aquele que você vai ligar o telefone, vai chorar. E do outro lado, ele vai compreender você, às vezes vai chorar junto com você. Às vezes será duro e dirá para você, compreendendo a sua história de vida, pare com isso. Eu sei muito bem como você é, pare com isso. Mas esses momentos são pautados, eles são medidos pela crônica da amizade. Não por um faz de conta. Nós estamos falando de amigos, dos nossos bons amigos. Alguns nunca souberam o que é isso. Outros tiveram a oportunidade de ser amigos, mas nunca de ter amigos. E há muitas outras variações. Vamos prosseguir, ok? Clarice Lispector prossegue nos dizendo: queríamos tanto salvar o outro. Amizade é matéria de salvação, mas todos os problemas já tinham sido tocados, todas as possibilidades estudadas. Tínhamos apenas essa coisa que havíamos procurado sedentos até então e enfim encontrado, uma sincera amizade. Único modo, sabíamos, e com que amargor sabíamos, de sair da solidão que um espírito tem no corpo. Mas como se nos revelava sintética essa amizade? Como se quiséssemos espalhar em longo discurso um truísmo que uma palavra esgotaria. Nossa amizade era tão insolúvel como a soma de dois números. Inútil querer desenvolver para mais de um momento a certeza de que 2 e 3 serão 5. Tentamos organizar algumas farras no apartamento, mas não só os vizinhos reclamaram, como isso não adiantou. Se ao menos pudéssemos prestar favores um para o outro, mas nem havia oportunidade, nem acreditávamos em provas de amizade que delas não precisava. O mais que podíamos fazer era o que fazíamos, saber que éramos amigos, o que não bastava para encher os dias, sobretudo as longas férias. Data então dessas férias o começo de uma verdadeira aflição. Ele, a quem eu nada podia dar senão minha sinceridade, ele passou a ser uma acusação da minha pobreza. Além do mais, a solidão de um lado e do outro, ouvindo música ou lendo, era muito maior do que quando estávamos sozinhos. E, mais que maior, incômoda. Não havia paz. Indo depois, cada um para seu quarto. Com alívio, nem nos olhávamos. Muito bem, senhores. Aqui precisamos conversar algumas coisas. O nosso tema de hoje, de uma oficina, cujo propósito é dar, propiciar, aprofundar elementos, não é? Histórias inspiradoras para os nossos dias difíceis que estamos atravessando por todo o planeta, com todo tipo de turbulência, ameaças e etc. e tal. Ora, essa história não está parecendo muito esquisita, não? Clarice Lispector está nos levando para onde com isso? Agora ela está dizendo que então, depois de morarem no apartamento, que era tudo que os dois queriam, estavam felizes e tal, de repente começa a ver isso, uma solidão, cada um não se entende bem com o outro, etc. Mas o que é isso? Em que isso pode nos inspirar? Olhem, há pelo menos 5, 8 itens de inspirações imediatas nisso que ela está colocando aqui. Querem ver alguns? Neste momento, alguns dos senhores apresentam vários fatores. Por exemplo, alguns estão amuados, não suportam mais que tem aí dentro de casa um sobrinho que nem era para estar aí, mas acabou ficando preso porque não pôde viajar lá para o país dele, agora vai ter que ficar com você até que tudo isso passe. E ele é desagradável, é desleixado, deixa as coisas pela casa e você não tem ninguém que possa lhe ajudar. Um outro se desentendeu muito seriamente com a esposa, com o marido. Logo agora, que precisaria tanto do apoio, né? E não tem para onde ir, não pode abrir a porta e dizer que vai para outro lugar, precisa ficar ali. Um outro está fustigado, não é com qualquer outra pessoa que não ele mesmo. Descobriu que a própria presença é insuportável em uma quarentena, quanto mais quando há outras pessoas conjuntas ali. Vejam, Clarice Lispector nos coloca diante deste dilema. Ele convidou o amigo para morar com ele e agora está acontecendo isso. O que vai fazer? Lembrem sempre, abaixo de tudo isso, com maior profundidade em tudo isso, há essa amizade entre eles, não é? Há esse profundo fator de união. Nenhum dos dois está negando que exista isso. Eles não estão bem. Ora, uma amizade não resiste a isso? Que amizade é essa que não resiste ao mal-estar? Será que já não vivemos o suficiente em nossas vidas até aqui para termos a compreensão de que há bons e péssimos momentos, às vezes, em relacionamentos fraternos, irmãos, amigos, pais e filhos, maridos e esposas? Qual é a nossa fluência para lidar com isso? É provável, vocês sabem, aqui no Brasil, não é? Além do problema que já temos na área da saúde, todos parece que ou muitos outros se somam a eles. E é muito provável que tenhamos aí uma próxima semana muito complicada, muito difícil. Teremos provavelmente muitos dias ainda em casa. Qual é a nossa fluência para lidar com essas questões? Alguns têm uma fluência muito pequena. Hoje aqui nós temos vários colegas que são terapeutas, são filósofos, são médicos. Há muito tempo estão na clínica. Vocês estão vendo isso nos consultórios? É o que eu estou vendo também. E geralmente vocês sabem, não é? Algumas pessoas trazem aquele velho discurso. Ah, doutor, ela não me entende, ele não me entende. Ela não me ajuda, ele não me ajuda. Parece que estamos às vezes falando com um santo, não é? O problema parece aquela história sartreana, de novo, o problema jogado para o lado de lá, o outro é o responsável. Mas lembrem, por favor, que autores como Gabriel Marcel, que disseram o contrário de Sartre, e há outros como Levinas, que dizem, parem com isso. A responsabilidade é nossa, estamos envolvidos. Vamos ver o que podemos fazer de melhor. É preciso que existam culpados, culpabilidades, etc. E é disso que nos trata e nos traz a Clarice Lispector. Eis uma das muitas inspirações dessa história. Mas há outras. Vamos adiante no que estamos trabalhando aqui hoje. A Clarice prossegue dizendo, bom, primeiro vocês viram que ela disse que a sinceridade era uma coisa que fluía, nem adiantava disfarçar. Um percebia quando o outro estava chateado, quando o outro não estava bem, e quando eles iam para o quarto nem olhavam para o outro, nem boa noite, nada, simplesmente cada um ia para o seu quarto. Mas estavam juntos, era amizade ainda. Um se importava com o outro. O momento ruim não desfazia o momento maior, que era a amizade. E a Clarice Lispector nos diz, é verdade que houve uma pausa no curso das coisas, uma trégua, que nos deu mais esperanças do que em realidade caberia. Foi quando meu amigo teve uma pequena questão com a prefeitura. Não é que fosse grave, mas nós a tornamos para melhor usá-la. Por que então já tínhamos caído na facilidade de prestar favores, Andei entusiasmado pelos escritórios de conhecidos da minha família, arranjando pistolões para meu amigo. E quando começou a fase de selar papéis, eu corri por toda a cidade. Posso dizer em consciência que não houve firma que se reconhecesse sem ser através da minha mão. Nessa época, encontrávamos em casa, à noite, exaustos, mas animados. Contávamos as façanhas do dia. Planejávamos os ataques seguintes. Não aprofundávamos muito o que estava sucedendo. Bastava que tudo isso tivesse o cunho da amizade. Pensei compreender por que os noivos se presenteiam, por que o marido faz questão de dar conforto à esposa e esta preparava-lhe afanada o alimento, por que a mãe exagera nos cuidados ao filho. Foi, aliás, nesse período que, com algum sacrifício, dei um pequeno broche de ouro àquela que é hoje minha mulher. Só muito depois eu ia compreender que estar também é dar. Acompanharam essa parte com atenção? Que ilustrativa, não é? Por vezes, uma questão não está bem, as coisas não estão arrumadas, inclusive há problemas em andamento, mas algo surge, como uma crise viral que faz com que pessoas fiquem dentro de casa, como um familiar querido que tem um câncer, como um desemprego, como um problema grave, uma ameaça qualquer muito séria, e então isso que surge. E enquanto as pessoas se ocupam disso que surge, as outras questões parecem adormecidas e muitas vezes são arrumadas pela forma como estes lidam com aquilo que agora parece ser tão maior. Clarice Lispector não ignorava nada disso. Mas o que ela arruma a seguir é ainda mais dilemático e controvertido de muitas maneiras. Vamos ver o que ocorre agora. Ela diz, então ela prossegue escrevendo nessa história destes dois amigos, ela diz, afinal, o que queríamos? Vejam como ela coloca, ok? Nesta parte das dificuldades todas, não é? Eles estavam naquela efervescência, tentando resolver problemas, parece que as coisas estavam de certa forma bem, mas lembrem, por favor, se qualquer um dos dois parasse e fizesse uma reflexão, veria que no fundo as coisas não estavam apropriadamente bem. Por isso, ela coloca, afinal, o que queríamos? Resposta, nada. Estávamos fatigados e desiludidos. A pretexto de férias com minha família, separamo-nos. Aliás, ele também ia para o Piauí. Um aperto de mão comovido foi o nosso adeus no aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, senão por acaso. Mais que isso, que não queríamos nos rever. E sabíamos também que éramos amigos, amigos sinceros. Fim do texto da Clarice Lispector. Vou repetir essas linhas finais. Não é? Então, ela estava dizendo que afinal o que eles queriam com tudo isso? Nada. Eles eram amigos, estavam cansados com tudo isso, estavam desiludidos, não é o que ela acaba de dizer, e que então ele tem que ir até o Piauí. É isso que ela está nos contando. E então a Clarice nos diz que, a pretexto de férias, eles teriam que se separar e que ele teria que ir para o Piauí. Foi até o aeroporto com um amigo, apertou a mão de uma maneira comovida, foi esse o adeus. Ambos sabiam que não se encontrariam mais, a Clarice acabou de nos dizer isso, se não pelo acaso, Agora, mais do que isso, eles sabiam que não queriam mais ver um ao outro e sabiam que eram amigos, amigos sinceros. Eis uma das mais profundas inspirações para os nossos dias. Passada essa crise toda, o sol vai voltar a brilhar, nossas vidas vão continuar. Teremos baixas, sim, perdas importantes. Alguns não prosseguirão, alguns tombarão pelo caminho, não pelo coronavírus, por outras coisas relacionadas a ele. Alguns não têm suporte para lidar com crises muito profundas, ficam exasperados, a hipertensão vai lá em índices altíssimos e graves, não é? Alguns rompem com a família, rompem com suas próprias vidas, esquecendo que haverá uma continuação. Outros dias virão, o sol vai voltar a brilhar, a vida vai prosseguir, nós vamos aprender as lições. E é isso que a Clarice coloca no seu texto. Ele não brigou com o amigo dele. Ele simplesmente sentiu que era um amigo, sim, um amigo querido, um bom amigo. Mas ambos sentiam que não era para viver tão próximos, que algo da amizade só funcionaria agora se cada um seguisse sua estrada, amigos sinceros. Quando eles se despedem, eles não se despedem com briga, mas com comoção. Eles estavam comovidos. Eles estavam agradecidos, eles tinham um amor no coração, mas compreendiam que as coisas precisavam seguir diferentes. E isso, em muitos casos, acontecerá em nossas vidas. É muito improvável que depois de uma crise tão grande no mundo como estamos acompanhando neste momento, e cada um de nós em sua área fazendo o melhor por seus amigos, por suas famílias, por seus conhecidos, por pessoas, por si mesmo. Mas para muitos de nós a vida será diferente depois. Alguns não vão querer continuar a vida que tiveram até aqui. Alguns aprenderão lições profundas e vão crescer muito e vão poder ajudar outras pessoas e outros seguirão outros caminhos. E Clarice Lispector nos mostra que, para momentos difíceis, nossos bons amigos são criaturas, contextos e situações que nos acompanham e que podem nos ajudar quanto a isso. Eu convido vocês a acompanhar como encerramento uma linda canção. Uma linda canção que fala muito sobre isso. Parece até que foi escrita pela Clarice, mas não foi. Foi por um dos nossos queridos compositores. Vamos ouvir juntos e depois a gente abre para as considerações dos senhores, está bem?
Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra guardar no lado esquerdo do peito. Mesmo que o tente à distância, digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier,
seja o que vier,
venha o que vier,
venha o que vier.
Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente...